em que andar, em que andar. Estamos juntos com a FAO, semeando sonhos. Em que andar, em que andar. Estamos juntos com a FAO, semeando sonhos.
Os dias correm na vila de Quianda. E as cores acastanhadas e amareladas da vegetação revelam a época sem chuva. Logo cedo, Leila e Mariamo caminham para as suas machambas. Bem perto, uma grande fumaça chama sua atenção. Dão mais alguns passos, mas assim que vêm as chamas que já vão altas, voltam correndo para a casa de Mariamo, onde os maridos conversam no quintal. Elas chegam aos gritos, deixando-os alarmados.
Ei!
Ismael!
Leila!
O que se passa, Mariamo?
Oi, Leila. Aconteceu alguma coisa na machamba, Leila?
Espera. Estão a queimar as nossas machambas?
Não. Não são as nossas. Mas o Nelton. Nelton precisa de ajuda.
Fica calma, Leila. Fica calma e diga que tipo de ajuda o Nelton precisa. Vai, diz.
As chamas já estão tão altas que com o vento já devem ter alastrado as machambas vizinhas. Nós nem conseguimos entrar nas nossas machambas. Ouvimos vozes que tentavam ajudar na machamba do Nelton.
Sim.
Mas não devem estar a conseguir controlar o fogo.
Não.
E tememos que as nossas machambas ou dos outros produtores estejam destruídas. Por isso precisamos de ir todos ajudar.
Sim. Está bem. Havemos de ir.
Quanto mais pessoas, melhor, vocês.
Isso. Olha, até hoje alguns produtores ainda insistem em usar o fogo, pá. Epa, acham que precisam limpar as machambas dos restolhos das culturas anteriores. Ainda não entenderam que o fogo reduz a fertilidade do solo.
Epa, alguns produtores ainda não sabem que o fogo elimina toda a cobertura do solo.
Sim,
e deixa sem proteção contra o vento e a chuva. Por que isso provoca erosão?
Parece que ainda não sabem mesmo, Faisal. Parece que não sabem.
Além disso, o fogo pode espalhar-se e queimar celeiros de casa.
Sim.
Provocando grandes perdas às famílias. Pode até mesmo matar não só animais, mas também as pessoas.
Pessoas.
Senhores, estão aí na conversa ainda. Vamos ajudar. O fogo já tornou proporções enormes.
Sim.
Vamos querer todos ajudar a controlar.
Vamos, ter razão.
Na manhã seguinte, os dois casais amigos, ao regressarem das machambas, passam pelo mercado. A conversa gira em torno da queimada descontrolada do dia anterior.
Ontem nem consegui acreditar no que estava a ver, enquanto o fogo se espalhava tão depressa em todas as direções.
É, tens razão, Leila. Mas por sorte estávamos todos lá e conseguimos controlar as chamas. Se não, o Ambrósio, com o pomar de cajueiros mesmo ao lado da machamba do Neldo, teria perdido todas as árvores, todas.
Exatamente, Ismael. Quando se queima o capim ao invés de incorporá-lo no solo, é o que acontece.
Já viu?
Depois não se consegue controlar o fogo.
O fogo é imprevisível. Mas há pessoas que ainda não entenderam isso.
Bom dia, Quitéria. Uma caneca de açúcar e um plastiquinho de óleo, faz favor.
Bom dia, Leila. Mas o Nelton não sabe o que aconteceu aqui em Quianda por causa do fogo?
Parece que não, Mariam.
E parece que também não sabe que sempre que se usa fogo e se queima os restos da machamba, o fumo suja o ar e provoca doenças nas pessoas e nos animais.
Parece que não mesmo. E também não sabe que pode aproveitar esse capim para alimentar ou fazer cama para os animais, ou mesmo para fazer composto.
Aqui tem, Leila.
Obrigada, Quitéria.
Mas qualquer agricultor informado hoje sabe que o fogo nunca deve ser usado.
Mas se os produtores mal informados continuarem com estas práticas, vão degradar os solos, destruir as machambas e agravar as mudanças climáticas.
Sabe, Faisal, o Juma devia organizar uma campanha para educar a nossa comunidade e as comunidades vizinhas sobre os perigos e os impactos negativos das queimadas descontroladas.
Devia mesmo.
É uma boa ideia.
Eu acho que temos que falar com o Juma.
No dia seguinte, Ismael e Faisal reúnem os produtores na cooperativa para assistirem a uma formação da FAO sobre as mudanças climáticas e como os produtores podem adaptar as suas machambas para se tornarem menos vulneráveis. Quando chegam, as conversas continuam dominadas por um único tema, o incêndio causado pelo Nelton. Juma, o técnico da FAO, que dá assistência aos produtores de Quianda, clareia a voz e é o primeiro a falar.
Bom, atenção a todos. Bom, eu sei que ainda estão todos assustados com o que se passou na machamba do Nelton. Sim, sim, o Faisal e o Ismael já me contaram tudo o que aconteceu.
É o seguinte, a queimada descontrolada de alguns dias é um exemplo claro de como as nossas práticas agrícolas podem contribuir para agravar as mudanças climáticas.
Exatamente, Faisal, exatamente. E nós sabemos que as mudanças climáticas afetam a agricultura.
Como assim?
Oh, quando o produtor queima os restolhos, o fumo que sobe contém gases invisíveis. E um desses gases é o dióxido de carbono. Esses gases vão para o ar e ajudam a deixar o planeta mais quente. Isso faz com que o clima mude, trazendo mais secas, chuvas fortes, ciclones e até pragas que prejudicam as nossas culturas, como, por exemplo, a lagarta do funil. Por isso mesmo, é importante procurar outras formas de preparar o terreno sem usarmos o fogo.
Papai Juma, então o que é que podemos fazer nós para prevenir as queimadas descontroladas?
Bom, existem várias medidas, mamãe Verônica, várias medidas. Bom, uma delas, por exemplo, é criar aceiros, que são faixas de segurança sem vegetação à volta da machamba. Isso que impedem que o fogo se espalhe. Essas faixas sem vegetação devem ter pelo menos 10 metros de largura, para que a área fique bem protegida. É só fazer a lavoura completa nessas faixas, para não deixar qualquer vegetação.
Bem mesmo. E em geral devemos usar métodos seguros, tanto para a saúde do solo e do ar, como para a saúde das pessoas. Certo, Juma?
Exatamente. Certíssimo, Faisal. E com o clima a mudar, o melhor é aplicar a agricultura de conservação.
Papai Jumu, não é por mal, mas agricultura de conservação é o quê?
Também queremos saber mesmo.
Tá certo. Tá certo?
Saber, não é?
Sim, eu vou explicar. A agricultura de conservação é um conjunto de práticas que protegem o solo, mantendo a água e os nutrientes na terra por mais tempo. Ao fazer lavoura mínima, manter o solo sempre coberto e rodar as culturas, conseguimos colheitas melhores, com menos esforço, mesmo com o clima imprevisível. Assim, o solo fica saudável por mais tempo, continuando a produzir, mesmo com as mudanças climáticas.
Olha, e alguns produtores ainda vê os restolhos como lixo. Como diz Juma, os restolhos são muito úteis e não devem ser queimados.
Exatamente.
Mas isso aí
exatamente,
é
o que está a explicar. Sim.
Parabéns.
Tem toda a razão.
Uns dias mais tarde, logo às primeiras horas da manhã, Ismael faz a lavoura para a próxima sementeira. Quando Faisal chega para trabalhar na sua machamba, que fica ali mesmo ao lado, aproxima-se e cumprimenta o amigo, que parece frustrado e impaciente. Ismael ergue o corpo e, com uma voz cansada, dirige-se a Faisal.
Ai, ai. Viva, Faisal.
Oh.
Como está tudo?
Viva, Ismael. Ah, está tudo bem, obrigado. E tu? A lutar com os torrões, pelo que vejo.
Este ano o solo está ainda mais duro.
Ah, Ismael, lembra do que o Juma disse na formação do outro dia, não é? Ao lavrar o solo em toda a machamba e semear a mesma cultura, anos após anos, os nutrientes do solo acabam por se esgotar.
Sabe, Faisal, eu fiquei um pouco confuso com aquela agricultura de conservação que o Juma falou.
Mas olha, o que o Juma disse faz sentido. Se semeares milho aqui nesta época agrícola, na próxima deve semear outra cultura. A isso chama-se rotação de culturas.
Faisal. Mas para que serve essa tal rotação de culturas, afinal? Para quê?
Ismael. A rotação de culturas é importante porque cada cultura absorve diferentes tipos de nutrientes do solo e devolve outros nutrientes. Se rodares as culturas, vais aumentar os nutrientes do solo e até diminuir as pragas.
Como assim, Faisal?
Cada cultura é atacada por certas pragas, não é?
Sim.
Então, se semeares culturas diferentes, de época para época, as pragas diminuem porque não têm de que se alimentar.
Ok. Ok.
Mas por agora precisas de repor a saúde do solo, para depois voltares a ter culturas saudáveis.
Mas como faço isso, Faisal?
Ismael, é o que o Juma falou. A lavoura mínima ajuda a melhorar a saúde do solo, tornando-o mais fértil e ajudando as culturas a produzir muito mais. Com essa prática, nem precisas de comprar tantos adubos.
É isso que eu não entendo, Faisal. Faço menos lavoura e o solo fica mais fértil.
Não é logo na primeira época, Ismael. Mas com o tempo o solo vai parecer outro. E os torões vão desaparecer. Isso aí é da erosão, meu amigo.
Erosão?
E
para evitar, achas que devo usar essa lavoura mínima?
Estiveste a dormir na formação, hein, Ismael?
Faisal.
A primeira coisa a fazer é mesmo lavoura mínima. Não remexer muito o solo para deixar lá os nutrientes e bichinhos bons que vão alimentar as culturas.
Faisal. Troca lá isso em 500, já assim não entendo nada.
Ismael. Olha, o que tu tens de fazer é semear a cultura sem lavrar o solo por completo. Só lavrar a linha de sementeira ou no local do covacho onde vais pôr a semente.
Nunca vi tal coisa, Faisal. Confesso que estou um pouco desconfiado. Faisal, como é que vou melhorar a saúde do solo se só fizer isso? Como?
Sabes bem?
Sim.
Fazes isso e depois cobres as culturas com restolhos da época anterior para o solo ficar mais protegido e manter a umidade.
Obrigado, Faisal. Obrigado. Não estou bem convencido. Mas não custa experimentar, né? Vou seguir teus conselhos. Se o Juma recomenda, é porque só podem ser boas práticas.
Então,
vou experimentar. Experimentar.
Alguns dias depois, os dois casais amigos, Faisal e Mariamo, Leila e Ismael, caminham animados até as suas machambas. De repente, Leila para e leva a mão ao rosto numa gargalhada. Todos param.
Leila, por que paraste? Por que te ris?
Primeiro achei que fosse coisa da minha cabeça. Senti uma gota na cara. Só que de repente senti mais uma.
Eu também senti algumas gotas.
Olhem para cima.
Sabe, eu apenas notei que a temperatura parecia estar a mudar. Então vamos andar rápido. Sim, vamos andar rápido.
Está para chover.
Que bom. Há muito tempo que esperamos por uma chuva desta.
Agora também senti as gotas.
Sentiste?
E não foram poucas.
Já precisamos de chuva. Ela chegou em boa hora. Isso me deixa tão feliz.
Não tem como não ficar feliz, Leila. A chuva anuncia o início da época da sementeira. Um solo bem umedecido ajuda as raízes das plantas a absorver os nutrientes do solo. E isso ajuda as plantas a crescerem bem.
Isso é motivo de alegria para todo produtor. Ver a chuva caindo e molhando a terra.
A chuva também ajuda a regular a temperatura do ambiente. Prevenindo extremos de calor ou frio. E muitas culturas dependem disso.
É verdade. E sempre que chove, temos um bom ambiente de cultivo.
Imagino a alegria dos outros produtores com essa chuva.
Todos estamos felizes com a chegada da chuva. E na vila, devem estar todos a festejar.
Com toda a razão.
Exatamente.
Com toda a razão.
Chuva.
Uma iniciativa da FAO, produzida em parceria com a PCI Mídia, no âmbito do programa Promove Agribiz e financiado pela União Europeia.
Em que andar? Em que andar? Estamos juntos com a FAO, semeando sonhos. Em que andar? Em que andar?